Senhor Francisco Ibiapina, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Senador Lindbergh. O valor que foi suplementado ao Ministério do Trabalho e Emprego, ele foi, em comparação com o montante total dos créditos, foi pequeno, muito pequeno mesmo, né? Nós, as áreas, por exemplo, a área da carteira de trabalho, há no Ministério do Trabalho já há alguns anos um projeto de informatização da carteira de trabalho. Então, que a carteira seja entregue de maneira mais célere, mais rápida, através da informatização. Então, nesse ano de 2015, a área responsável para a execução desse programa precisou crescer compras de kits de identificação, né, câmeras para tirar fotografia, para identificar o cidadão, e também para comprar impressoras para impressão das carteiras de trabalho. Mas o limite que tinha na lei orçamentária era insuficiente para implementar. Então, solicitou que houvesse um remanejamento de recursos da área de custeio para área de investimento. Se não houvesse esse remanejamento, fatalmente o projeto de informatização não teria o seu segmento de maneira correta e a população seria prejudicada, primeiro, por não dispor de um serviço mais ágil que combate fraudes, porque nós estamos tirando a emissão daquela carteira manual para fazer uma carteira informatizada, com o Banco de Dados Nacional impedindo que a pessoa tire várias carteiras de trabalho em vários locais, com o objetivo, por exemplo, de fraudar o Fundo de Garantia ou outro recurso da União. Então, o prejuízo ele seria não só em relação ao cidadão, mas também em relação ao próprio erário, né? Porque combate as fraudes a carteira informatizada. Essa é uma parte do decreto que trata de suplementação com cancelamento, né? Carteira de trabalho, programas onde precisamos fazer o repasse ao órgão que cuida dos programas da juventude dentro do Ministério do Trabalho, de aprendizagem, combate ao trabalho infantil, enfim. A outra parte diz respeito à questão do superávit primário, que em 2013 verificou-se um excesso de arrecadação em relação às contribuições do PIS-PASEP. Esse excesso de arrecadação, à época, não foi passado para o BNDES porque a dotação orçamentária disponível ao Ministério se demonstrou suficiente. Então, gerou esse superávit de 3 milhões e 900 mil. Se nós compararmos 3 milhões e 900 em relação ao decreto, cujo o valor total foi de, falando em superávit, de 666 milhões, significa 0,5% do total. Tá? E é um recurso que não teria outra destinação, como já coloquei aqui. Ele tem vinculação constitucional e ele não poderia ser utilizado para nenhuma outra finalidade que não seja encaminhar ao BNDES para que cumpra a sua função prevista na Constituição. Inclusive, o BNDES, né, provocou o Ministério do Trabalho solicitando o repasse desse dinheiro que estava em superávit. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, mas... Pois não.
Eu agradeço, doutor Francisco.
2 minutos, senador Lindbergh.
E, senhor presidente, é aquilo que eu tenho repetido e a gente tem visto aqui em todos esses depoimentos. Está claro que não há crime de responsabilidade por parte da presidenta da República. Aqui no Plano Safra, a gente viu de forma clara que não há autoria da presidenta da República. Não há autoria. Eu mesmo fui autor de um requerimento para o Banco do Brasil perguntando se tinha ato da presidenta da República. O Banco do Brasil respondeu a essa comissão dizendo que não. O ato era do ministro da Fazenda. No caso do Plano Safra, é um plano que existe desde 1992, estabelecido em lei, gerido por 4 ministérios. No caso dos decretos de créditos suplementares, o espantoso é que está claro para todo mundo, como ficou no depoimento do doutor Francisco José Pontes Ibiapina, que surge lá nos ministérios, surgem outros poderes, poder judiciário, a solicitação do crédito, passa por inúmeros órgãos, passa pelo consultor jurídico do Ministério do Planejamento, que diz que é compatível com a meta, passa pela Casa Civil, depois chega na Presidência da República. Um calhamaço aqui que a Presidenta tem que assinar, e eu pergunto, cadê o dolo da Presidenta? Para ter crime tem que ter dolo. Não existe. E tem mais, eu vi alguns senadores falando aqui sobre 2009, não. 2009 é um acórdão do TCU e uma decisão do Congresso Nacional que deixa claro o seguinte, basta ler lá. Quando em 2009 houve a mesma situação em 2009, qual foi a situação? mudança da meta, o envio da meta ao Congresso Nacional, e a partir do momento do envio do PLN, já se começa a trabalhar com os efeitos futuros daquela meta, porque a meta é anual. Essa é a última decisão do Congresso Nacional. Inclusive, essa nova interpretação do TCU agora, que a gente tem que saber, o TCU é órgão auxiliar, o que vale é a decisão do Congresso. Do ponto de vista do Congresso, a última decisão é aquela de 2009. Então, eu, senhor presidente, eu encerro, não vou mais fazer perguntas, agradecendo ao doutor Francisco José, mas eu espero que essa comissão consiga avançar, porque as testemunhas são muito claras aqui, né? E eu, cada dia que passa, fico mais convencido de que não há crime de responsabilidade algum por parte da Presidenta da República.
Passo a palavra à advogada da acusação, doutora Janaína Conceição Pascoal. Seis minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a presidência, a relatoria, os senhores senadores, os colegas advogados, a testemunha. Bem, primeiramente, eu só gostaria de esclarecer que quando a acusação fala em superávit fraudulento, o faz considerando que todos os empréstimos tomados dos bancos públicos, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, também tudo que diz respeito ao FGTS, eles não foram contabilizados pelo Tesouro Nacional. Então, se eles não foram contabilizados, uma despesa que já era conhecida não foi levada em consideração. É por isso que a acusação fala reiteradamente em superávit fraudulento, de maneira que até mesmo a meta que estava vigente e que não foi observada já era uma meta fraudulenta na medida que se baseava num superávit inexistente, o que acabou sendo reconhecido ao final na virada de 2014 para 2015, quando a eleição já tinha sido garantida. Também gostaria de destacar que a acusação insiste que não houve uma manifestação do TCU em 2009 autorizando que decretos fossem baixados independentemente da aprovação de um PLN encaminhado para alterar a meta. Não tem uma decisão clara do TCU nesse sentido. Muito pelo contrário, no relatório 2009, existe o apontamento de que não seria possível baixar decretos considerando a meta proposta. Teria que se trabalhar com as metas vigentes. Então, nós reiteramos isso também. Não tem. E o próprio ministro Nelson Barbosa reconheceu isso no depoimento dele. Na verdade, entende-se que houve uma mudança tácita, porque não tinha uma decisão anterior clara. Mas não que tenha havido uma decisão que foi revista. Isso é importante que fique dito. Outra coisa, eu sei que a defesa tem insistido em desconstruir o depoimento, o testemunho, independentemente da natureza, do doutor Júlio Marcelo, o que eu acho que é improcedente, já falei isso aqui, mas é importante que se diga que, no que diz respeito às contas de 2015, o relatório não foi da competência do doutor Júlio. Isso é algo importante. Eu lembro que, quando eu estava querendo esse relatório, eu até liguei no TCU, falei no gabinete do doutor Júlio com a assessora dele e ela não sabia do que eu estava falando. Eu falei, eu preciso do relatório que está sendo noticiado na imprensa. E a assessora me disse, mas a senhora está falando no gabinete errado, porque essas contas não estão sob a coordenação do doutor Júlio. O doutor Júlio cuidou das contas de 2014. Quem liderou esse relatório, também trabalhado por vários técnicos concursados do TCU, foi o doutor Paulo Bugarin, que é o procurador-geral. Então, o doutor Júlio teve a liderança com relação a 2014. Com relação a 2015, foi o procurador-geral do TCU. Isso é importante que se diga. E o relatório 2015 é ainda mais duro do que o relatório 2014. Porque, em 2015, o TCU aponta que houve reiteração nas mesmas irregularidades. E, pior, teve o decreto de medidas provisórias desvinculando despesas que tinham destinação certa para o fim do pagamento das pedaladas. Então, eu acho que esses esclarecimentos precisam ser feitos. E entendo que são esclarecimentos técnicos absolutamente vinculados à nossa denúncia. Doutor Francisco, o senhor sabe dizer de quanto foram os cortes no Ministério, do qual o senhor faz parte, no ano de 2014, e de quanto foram os cortes no ano de 2015, também gostaria de saber se o senhor se recorda se esses créditos abertos pelos decretos que são discutidos aqui, se eles foram executados antes da aprovação do PLN-5. Ou seja, se antes de dezembro, além da abertura, houve também a execução dos créditos. São essas as perguntas.
Palavra com o senhor Francisco Ibiapina, na condição de testemunha, 3 minutos.
Em relação ao contingenciamento de 2013, desculpe, 2014, eu não saberia dizer, doutora, porque eu ocupei a Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho somente em 2015, entre os meses de março e outubro. Né? Sei que em 2015 houve um contingenciamento de em torno de R$ 250 milhões. Nosso orçamento era em torno de 1 bilhão e nosso limite de empenho ficou em R$ 750 milhões. Como eu saí também do Ministério antes de fim do exercício, saí no comecinho de outubro, eu também não tenho como precisar essa questão da execução dos créditos suplementares, se deram antes ou depois.
Doutora Janaína, 3 minutos.
Bem rapidinho. Muito obrigada, doutor Francisco. Doutor Francisco não tem os números com relação a 2014, mas é importante recordar que todos os outros órgãos setoriais que estiveram aqui mostraram que os cortes em 2015 foram muito maiores do que os cortes em 2014, confirmando o que a acusação tem falado desde o princípio, que a presidente não fez os cortes que já sabia que precisava fazer em 2014 para iludir a população, garantir a reeleição, e uma vez garantida a reeleição, fez todos os cortes em 2015 e nós estamos sofrendo as consequências até agora. Muito obrigada.
Passa a palavra ao advogado da defesa, doutor Bruno Lemos. 6 minutos, até 6 minutos.
Senhor presidente, bom dia. Senhor senador Anastasia, senhora senadora Ana Amélia Lemos, minha parente distante, em nome de quem cumprimento os demais senadores, senhora advogada da acusação. Me parece, senhor presidente, que, como foi afirmado pelos senadores que antecederam a senadora Vanessa Graziottin, em que pese o órgão setorial não analisar a compatibilidade com a meta, trata-se de um sofisma. Porque, na realidade, os decretos são neutros com relação à meta fiscal. Portanto, nos parece que a testemunha pode nos trazer importantes esclarecimentos. E, aliás, nos trouxe, porque as perguntas dos senadores e as ponderações dos senadores Vanessa Graziottin e do senador Lindenberg vão me tornar um pouco redundante, mas objetivo. Não demorarei nos meus questionamentos, parte deles já respondido pelo doutor Ibiapina. Mas uma outra ponderação importante. Me parece que a acusação se equivoca na leitura do que disse o ministro Nelson Barbosa. O ministro deixou claro que o decreto é neutro em relação à meta. Na verdade, decreto é orçamentário, a meta é fiscal. Então, e restringida pelo decreto de contingenciamento. Então, a utilização das palavras do ministro Nelson pela acusação me parecem distorcidas. Não servem à pretensão que foi aqui exposta pela acusação. Objetivamente, senhor Ibiapina, o senhor pode dizer rapidamente o que aconteceria no Ministério do Trabalho se fosse feito um contingenciamento de 96% das despesas discricionárias em julho do ano passado, né? Como aqueles que querem, evidentemente, tirar a presidente da República Dilma Rousseff defendem que teria sido feito. E o senhor sabe explicar quais seriam os efeitos sobre a população brasileira de um contingenciamento de praticamente todos os recursos do meio do ano? Pergunto mais, quais são as razões do Ministério do Trabalho solicitar créditos suplementares? Se ao invés de editar um decreto, o senhor tivesse que mandar um projeto de lei, isso o senador Lindenberg já perguntou, qual seria a consequência da espera disso? Por cerca de 6 meses, até sair a autorização efetiva do crédito, haveria alguma consequência negativa para a sociedade brasileira? Também me parece que foi algo dito, mas que eu gostaria que o senhor deixasse mais claro. E, por fim, eu gostaria de saber, e se o senhor poderia explicar como foi a execução orçamentária e financeira do orçamento do Ministério do Trabalho em 2015, detalhando qual parte do orçamento do ano foi efetivamente paga.
Senhor Francisco Ibiapina, antes de passar a palavra para a vossa senhoria, quero dizer que as respostas são rigorosamente dentro do contido na denúncia 2/2016. Com a palavra, senhor Francisco Ibiapina, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, doutor Bruno, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele atua basicamente, não só isso, mas no que reflete na população, no atendimento ao trabalhador. Nós temos em torno de 600 unidades próprias de atendimento na emissão de carteira de trabalho, no atendimento à entrada no seguro-desemprego, na homologação de rescisões contratuais, na realização das ações fiscais, dos auditores fiscais de trabalho, na mediação e no encaminhamento das questões de registro sindical. Um contingenciamento de 96% inviabilizaria a prestação desses serviços à população. Você teria que fechar as unidades, né? Então, carteiras de trabalho deixariam de ser emitidas não só pelas unidades próprias do Ministério, como também para aquelas que são nossas conveniadas, como prefeituras e os próprios governos do Estado através do Sistema Nacional de Emprego. Então, um corte nesse montante significaria deixar de atender a população, deixar de prestar os serviços públicos, né, que o Ministério do Trabalho tem que prestar. A outra pergunta diz respeito dos prejuízos que adviriam ao Ministério caso essa suplementação não tivesse acontecido, não é isso? Primeiro, eu já me reportei à questão da carteira informatizada do trabalho aqui, né, que ela sofreria uma interrupção na implementação do programa, mas também outros programas para os quais houve suplementação também sofreriam dificuldades, como, por exemplo, o repasse para que os estados e municípios, através do Sistema Nacional de Emprego, promovessem as pesquisas de emprego e desemprego, que são pesquisas que são feitas de maneira durante todo o ano, para que a gente possa avaliar e adotar medidas e ações públicas no sentido de minorar a questão do desemprego junto à força de trabalho brasileira. Questões também relativas ao Departamento de Políticas para a Juventude, como aprendizagem, como a questão do estágio, como do menor, como a questão do combate ao trabalho infantil. Então, sim, são ações que, se não tivesse ouvido a implementação, teriam que ser suspensas, não poderiam ser implementadas. Em relação à questão da sua última pergunta sobre a execução, eu como já frisei aqui, por ter saído no final de setembro, comecinho de outubro, então eu não possuo essa informação específica de como ficou a execução ao final do ano do Ministério do Trabalho e Emprego em relação ao orçamento e financeiro.
Passa a palavra ao doutor Bruno Lemos, 3 minutos.
Que se encontra essa sessão, evidentemente, e na clareza que efetivamente nos trouxe a testemunha dentro da limitação do seu locus de trabalho, né? Me parece que seguimos com a mesma dúvida de sempre. A defesa busca incessantemente, me parece que é o contrário, na verdade, a acusação que tem que deixar claro, mas a defesa busca incessantemente buscar um fato típico tido como um crime de responsabilidade, e mais do que isso, a presença de um dolo específico que permita que alguém seja condenado por um crime de responsabilidade. Eu estou satisfeito, senhor presidente.
Dispenso a testemunha, senhor Francisco José Pontes Ibiapina, agradecendo sua presença e colaboração, e peço à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhor Marcos de Oliveira Ferreira. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Muito obrigado.
Com a palavra, senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores advogados, senhoras e senhores. Cumprimento a testemunha Marcos de Oliveira Ferreira, que é analista de planejamento e orçamento e ocupa o cargo de diretor de programas especiais da Secretaria de Orçamento Federal. Portanto, o doutor Marcos está no órgão central que cuida da questão dos decretos. O doutor Marcos foi arrolado na qualidade de testemunha da defesa para tratar do tema da edição dos decretos de crédito suplementar objeto deste processo. Dessa forma, submeto ao doutor Marcos 2 indagações. Primeira delas, e vou passar o senhor por escrito para lhe facilitar a resposta. O decreto de abertura de créditos suplementares questionado usou 3 fontes para abertura: superávit financeiro, o excesso de arrecadação e anulação parcial de dotações. Esses créditos suplementares poderiam ter sido abertos usando como fonte para abertura apenas a anulação parcial de dotações? É a primeira. Segunda, os decretos de créditos suplementares aumentaram as autorizações para a realização de despesas. Ressalto que não me refiro ao aumento da despesa, mas aumento das autorizações. Considerando que o cenário então presente era de provável descumprimento da meta fiscal, havia alternativas que não envolvessem o aumento das autorizações orçamentárias para despesas? São as perguntas que submeto ao Dr. Marcos e agradeço as suas respostas.